Muito boa tarde. É tempo de informação, é tempo de ouvirmos o Vítor Melenas, para já com os destaques. Vítor.
Boa tarde. Médicos do Centro Hospitalar do Médio Tejo já não deverão cumprir com as ameaças de paralisação previstas para a meia-noite deste sábado ou da próxima segunda-feira. Maioria PS-CDU aprova orçamento e plano da Câmara tomar para 2016. Começou no Convento de Cristo o ciclo de colóquios promovidos pelo Monumento em associação com a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Fechamos com a nota do dia hoje com José Serra Vitorino.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Constância. Júlia Amorim, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS este sábado, entre as 20 e as 22 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva por vezes forte, passando a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes do litoral para o interior, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e terras altas. Descida da temperatura, em especial da mínima. Estão assim previstos 10 graus para a Guarda, 15 para Coimbra, 16 para o Porto e Castelo Branco, 17 para Leiria, Lisboa e Évora, 18 para Tomar e Santarém e 20 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Os médicos associados a empresas que prestam serviços no Centro Hospitalar do Médio Tejo já não deverão cumprir as ameaças de paralisação que estavam previstas para a meia-noite deste sábado ou da próxima segunda-feira por causa de alegados salários em atraso. Segundo informações recolhidas pela ERTS, a administração do Centro Hospitalar terá encetado um processo negocial onde foi garantido a estes profissionais de saúde que até à próxima quarta-feira a situação estaria resolvida. Face a esta promessa, os médicos decidiram aguardar, não levando assim por diante uma eventual paralisação. Tal como a ERTS tinha avançado em exclusivo, diversos profissionais estavam em vias de rejeitar prestar serviço nas urgências dos hospitais de Tomar e Abrantes por, alegadamente, terem vários meses de salários em atraso. Os médicos em causa estavam dispostos a não comparecer ao serviço na transição do dia 31 de outubro para 1 de novembro, ou seja, a partir da meia-noite, o que causaria enormes transtornos nas urgências. Outro cenário que se colocou era o de protesto decorrer de segunda para terça-feira próximas, para não comprometer o atendimento durante o fim de semana. Entretanto, já esta sexta-feira, num esclarecimento remetido para a redação da ERTS, a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo não confirmava, nem desmentia, a existência de salários em atraso relativamente a médicos associados a empresas que prestam serviços na área da saúde, ou seja, que não pertencem aos quadros daquele organismo. Questionado sobre se confirmava este cenário, o Centro Hospitalar do Médio Tejo limitou-se a dizer que as empresas às quais estão associados os médicos em prestação de serviço em causa têm sido reiteradamente informadas do andamento jurídico ou processual dos mesmos, não havendo nada de diferente no Centro Hospitalar do Médio Tejo em relação a qualquer outra unidade hospitalar do Serviço Nacional de Saúde. Nesse mesmo texto, o Centro Hospitalar do Médio Tejo assegurava que tudo tem feito para que a tramitação processual em causa esteja concluída o mais rapidamente possível, mas esta mesma tramitação processual em nada põe em risco a prestação de cuidados de saúde à população. Se se confirmar o protesto dos referidos médicos, algo a que a administração do Centro Hospitalar também não faz referência, é garantido no esclarecimento em causa que não está prevista qualquer ruptura nos serviços de urgência do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Está aprovado por maioria o orçamento para o município de Tomar, tendo em vista o ano de 2016. Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária, como previsível, votaram a favor do documento que estipula um valor de 37 milhões de euros, ao passo que o Partido Social Democrata e os independentes manifestaram parecer contrário, ou seja, votaram contra este orçamento. Segue-se agora a discussão e votação na Assembleia Municipal, que tem a posição final sobre a matéria. Estão assim em causa cerca de 37 milhões de euros, já com fundos comunitários aprovados. As maiores apostas, sublinhou o Presidente de Câmara, Anabela Freitas, irão centrar-se na habitação social, apoio ao arrendamento, com um plano de ação para famílias desfavorecidas, para além da requalificação da Várzea Grande, da Ponte do Carril, um aumento de transferência de capital para as juntas de freguesia do Conselho, entre outros projetos.
O reforço e as apostas são claramente, a primeira aposta na habitação social, e aqui eu coloco habitação social, ação social, essencialmente para beneficiação de habitações sociais do município, realojamento de famílias em novas tipologias e no programa de ação social, apoio ao arrendamento e plano de ação integrado para as comunidades desfavorecidas. Numa segunda aposta da estratégia da gestão municipal ao longo do ano de 2016, que não vem claramente espelhada naquilo que é o PPI, porque, como sabemos, o PPI tem algumas limitações, portanto não espelha tudo o que é o que será a ação do município durante o ano económico, é claramente encontrar soluções técnicas. Nós temos o nosso orçamento honorado em cerca de 9 milhões de euros por um conjunto de faturas, nomeadamente a Parque T, a dívida com a ADSE e o processo que decorre ainda em tribunal contra a construtora São José e a construtora São José contra o município por causa do pavilhão, e onera-nos o orçamento em cerca de 9 milhões de euros. Como sabem, estamos sujeitos, nós e os outros municípios, a que haja uma taxa de execução da receita de 85% e, portanto, se temos o orçamento honorado, é nosso caminho a encontrar soluções técnicas que permitam ter um orçamento cada vez mais próximo daquilo que são as receitas cobradas.
Tal como sublinhado, o orçamento passou com 4 votos a favor e 3 contra. O Partido Social Democrata deixou críticas e duras críticas ao documento e referiu-se ao facto de a Câmara ter deixado de liquidar os 100 mil euros por mês de dívida à Parque T. O vereador João Tenrei falou mesmo na possibilidade do município poder ficar com as contas penhoradas face a esse incumprimento.
É o facto de a Câmara Municipal ter deixado de liquidar os 100 mil euros por mês relativamente à dívida da Parque T, sem haver uma solução para esse efeito. Ou seja, havia um acordo tácito, Sr. Presidente, e quero alertar perante este órgão executivo, que somos 7, e dos perigos que podem vir daí, havendo um acordo tácito que estava a ser cumprido para pagar esses 100 mil euros por mês, portanto, não inviabilizava, mas havia quase que como um acordo de cavalheiros. Isto foi até falado aqui em reuniões de Câmara, portanto, entre nós os 7, no sentido de evitar, eventualmente, evitar uma penhora dos bens do município de Tomar. E, como tal, Sr. Presidente, sem pagar estes 100 mil euros por mês, pode dar aso daqui amanhã a que tenhamos contas bancárias penhoradas, e que de um momento para o outro a Câmara Municipal não possa ter dinheiro para fazer face a despesas correntes, nomeadamente pagar a pessoal. Portanto, porque hoje em dia já se pode penhorar contas bancárias das entidades públicas. Portanto, algo que até então não se podia fazer. Hoje já se pode fazer. E Sr. Presidente, eu não poderia deixar passar esta questão em claro, porque está aqui no documento.
Anabela Freitas explicou os motivos pelos quais a Câmara decidiu então deixar de pagar os 100 mil euros por mês à Parque T, sublinhando que não houve qualquer deliberação do Executivo anterior. Nesse sentido, a autarca deixou claro que está ciente dos prós e dos contras desta decisão.
Não houve nenhuma deliberação da Câmara para pagar os 100 mil euros por mês. Aliás, eu recordo-me bem que no anterior mandato fomos surpreendidos numa Assembleia Municipal do pagamento desses 100 mil euros por mês. Porque isso não veio à deliberação de Câmara, foi uma decisão tomada pelo Presidente, e bem, porque está dentro das suas competências, porque é a gestão corrente, portanto está dentro das competências do Presidente de Câmara de então, e, portanto, da mesma maneira que está dentro das competências do Presidente de Câmara, então, pagar os 100 mil euros, está dentro das competências do Presidente de Câmara de agora deixar de pagar os 100 mil euros, sabendo, estando alertada, porque também já tive a oportunidade de dizer, não mudamos o escritório de advogados que tem acompanhado este processo, e, portanto, estamos bem cientes dos prós e dos contras desta tomada de decisão.
Por sua vez, Pedro Marques, vereador dos Independentes por Tomar, focou parte da sua intervenção na questão da habitação social, afirmando que não entende com que medidas se pretende colmatar as carências a este nível no Conselho. O eleito dos Independentes disse que não se pode esquecer a realidade do Conselho de Tomar, nomeadamente a questão do flecheiro, para a qual pediu uma estratégia da autarquia.
A questão da habitação social, as intenções que são manifestas são positivas, no entanto, só não entendemos é como é que se vai chegar, ou seja, nós gostaríamos, e até porque temos esses dados, ou deviam ter esses dados, ou têm esses dados, qual é as carências habitacionais neste momento que existe e como é que se pretende colmatar essa carência, com que prazo e com que medidas. Isso não aparece aqui, não sabemos. Sabemos sim que as habitações do município estão a ser recuperadas, que haverá fundos comunitários ou outros para esse efeito, mas não sabemos como é que poderá alcançar. Também entendemos que nesta matéria não deve haver aqui uma clara separação de águas em termos de que esquecer as duas realidades que temos no nosso concelho. Um deles é as pessoas com elevada carência económica devido à crise e não só, ao desemprego. Outros é a questão do flecheiro. E, portanto, entendemos que devem ser os dois analisados, equacionados e devidamente projetados, deve uma estratégia para qualquer deles, sem que um prevaleça sobre o outro, mas sejam os dois devidamente acompanhados e estruturados. Da conversa que tivemos, obviamente não sentimos que as coisas estivessem ainda devidamente alicerçadas. E achamos que é daquelas coisas que o Executivo devia todo ele estar envolvido nessa estratégia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Convento de Cristo em Tomar foi palco esta sexta-feira para a realização do colóquio Arquitetura e Ornamento, Fixação e Mobilidade. A iniciativa marcou assim o arranque de um conjunto de colóquios que serão promovidos pelo monumento em associação com a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, através do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património. Registo neste primeiro colóquio para a presença de vários oradores numa partilha de experiências e de ideias. Andréa Galvão, a diretora do Convento de Cristo, explicava logo na abertura aquilo que está em causa com este conjunto de organizações e a parceria com a Universidade de Coimbra.
Um percurso que se iniciou há um ano, há cerca de um ano, foi no dia 13 de novembro, estive a ver no outro dia, com a assinatura do protocolo, precisamente com a Universidade de Coimbra e com o Centro de Estudos. E isto é a prova de facto que os protocolos, há muitos que se fazem para ficarem no papel, mas neste caso, de facto, com a Universidade de Coimbra, tem havido aqui de facto um entrosamento e um trabalho com os estudantes e com todos os professores envolvidos, me tem muito grato. Portanto, isto é um facto de um dia também para mim bastante muito grato. Nesta continuidade, de facto, daquilo que este momento pretende-se assumir como uma plataforma de conhecimento para o desenvolvimento, e isso só é possível com uma colaboração estreita com as instituições de ensino, com a investigação, que nos trazem, efetivamente, ou que nos podem sempre trazer inovação e desenvolvimento. É nesse sentido que estamos, de facto, a trabalhar. Estamos a trabalhar, segunda-feira iremos assinar, passa a propaganda, iremos assinar também o protocolo com o Ministério da Beira Interior, também no sentido em que é muito importante que o Convento de Cristo solidifique e se ligue a nível da própria região, sempre às instituições de ensino de topo e de ligação. Nesse sentido também está aqui presente a doutora Teresa Desterro, que representa o Presidente do Politécnico de Tomar, com quem também, evidentemente, temos de facto um plano de atividades e de colaboração também muito estreita.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Centro de Ciência Viva de Constância, no Parque de Astronomia, recebeu nesta sexta-feira o simpósio FUSIS, sobrenomeado ao tema Os Astros, os Homens, a Vida e a Morte. O seminário contou na sessão de abertura com a presença de Júlia Amorim, Presidente da Câmara Municipal de Vila Poema, João Coroato, Máximo Ferreira, do Centro de Ciência Viva, e ainda Ana Pinto da Cruz, do Centro de Pré-História. A autarca, por exemplo, agradeceu a escolha de Constância como palco do seminário, que durante todo o dia abordou diversos temas ligados à astronomia. A Hertz marcou presença neste simpósio e falou com Ana Pinto da Cruz, o rosto mais visível do evento, que abordou então quais os objetivos a cumprir por esta realização.
Este simpósio pretende, como o próprio nome indica, discutir a essência do que é material e do que é imaterial. Fusis é uma palavra grega, significa, ou pelo menos a tradução que é feita para o português, para a língua portuguesa, significa essência, e portanto nós aproveitamos anualmente para fazer uma pequena reunião, neste caso em Constância, para discutirmos a essência das coisas que parecem que são imateriais, mas que na realidade são materiais. Juntamos, portanto, neste caso, eu venho da pré-história recente, do Instituto Politécnico de Tomar, e então o que nós combinamos, juntamente com o Dr. Máximo Ferreira e com a Sra. Presidente da Câmara de Constância, seria juntar aquilo que os homens dos tempos agropastoris, eventualmente dos tempos caçadores-recoletores, pensavam quando olhavam para o céu, como é que materialmente essas ideias se refletem no património que nos deixaram e que nós cavamos, isto do ponto de vista arqueológico, e como é que a evolução do olhar o céu ao longo dos séculos, portanto ao longo de 2000 anos, desde a escola de Mileto, desde Tales de Mileto, chegámos a momentos em que neste, hoje em dia temos satélites, hoje em dia temos pequenos drones que se passeiam em Marte e não saberemos qual é o futuro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Lalhas vai promover, neste domingo, a 14ª edição da Feira dos Santos. É uma iniciativa a cargo da Junta de Freguesia Local e das associações daquela área geográfica do concelho. O adro da igreja é o palco para a iniciativa. Pelas 9h45 haverá, então, registro para a concentração das bandeiras das coletividades, junto da Capela de Santa Luzia, seguindo-se o cortejo até à igreja, onde será celebrada a missa pelas 10 da manhã. Às 11 serão inauguradas as barraquinhas e pelas 15 horas será feita a prova de água-pé. Em jeito de perspectiva ao evento, a Hertz falou, entretanto, com Jorge Rosa, o Presidente da Junta de Freguesia de Olalhas.
Já tem alguns anos, e isso, todas as associações de freguesia estão representadas, como a Tasquinha e também o Lar, ou seja, do caso, e a Associação de Pais, e os acólitos também estão representados. E isto é alusivo à época, não é? Por causa das brindeiras e da baté, no dia todos os santos. E é isso que vai ter animação com a banda da harmonia. Pronto, é um bocadinho bem passado. E o São Pedro, que possivelmente vai nos ajudar, já ao longo dos anos tem feito isso, acho que é mais uma vez que nos vai ajudar.
Esta é uma feira que, no fundo, retrata também as tradições desta época do ano. Estas tradições, efetivamente, ainda estão muito vivas e enraizadas na população da freguesia.
Sim, porque antes, há aquele hábito de ter-se fazer as brindeiras, né? Então, já sabe, como o pessoal mesmo está em Lisboa e etc., vem todos, antes, e as mãezinhas sempre gostam de terem umas brindeirazinhas para oferecer aos filhos ou aos netos, né? E também a castanha, a noz, etc. Todos esses, os frutos secos, tudo isso, cada tasquinha tem área variedade, mediante aquilo que queira trazer.
Como referiu, esta é sobretudo uma iniciativa que envolve e é em parte também promovida pelas associações da freguesia. As associações também elas estão despertas para esta iniciativa, não é?
Sim, pois, toda a gente participa, né? E também é uma forma de onde por mim são 10 associações, mas são 13 tasquinhas. Cada lugar tem a tendência em ir visitar a sua tasquinha, né? E depois visitar as outras também, né? Mas de qualquer das formas é uma forma de se encontrarem também entre o povo da freguesia, por exemplo, dos obreiros dos montes, que não é fácil às vezes se encontrarem, e ao da Amenda, onde se bloqueiram, e assim é uma razão que também se encontram ali naquele espaço.
Feira dos Santos em Olalhas neste domingo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com José Becerra Vitorino.
Estimado ouvinte, e por que não, uma vez que seja, lembrar aqui o nosso próprio passado? Falar daquele tempo que a todos nos marca e nos faz, e dizê-lo só porque aconteceu em Tomar. Então, somos todos tomarenses, não é? Qualquer razão nos serve para recordarmos a nossa terra, a que era ontem e que guarda lugares, memórias e pessoas, cuja evocação nos transporta para um tempo em que temos sempre a impressão que as coisas eram mais simples. Há dias, tomei parte num encontro de antigos alunos, o 6º encontro dos antigos alunos do Liceu de Tomar. Foi à mesa, como todos os encontros. Mas para manter o apego à terra que nos viu crescer e reforçar o chamamento e o regresso, nem que seja por horas, dos colegas e amigos, foi-lhe acrescentada outra iniciativa, a exposição Liceu com Arte. Participei nesta iniciativa com entusiasmo, tal como creio que o fizeram os outros colegas, a Ana Alexandre, a Ivone Alves, o José Matias, o Filipe Brito e o Diogo Rosa. Foi uma partilha entre diferentes gerações, mas, sobretudo, não posso deixar de destacar a alegria de ver a minha geração de alunos ali representada, a Ivone Alves e também o Diogo Rosa, com quem me fui cruzando nas belas artes antes da partida por diferentes caminhos. É que nisto de antigos alunos, há os alunos muito antigos e os antigos alunos, em alguns casos, alunos dos alunos muito antigos. Confuso, a gente cá se entende. Estes encontros trazem sempre muitas coisas à memória. Umas ditas, outras nem tanto. É para isso que servem. Se ainda estiver recordado, comecei esta conversa a dizer que as coisas antes eram mais simples. Pois dá-se o caso de eu pertencer aos alunos do liceu antes do liceu que conhecemos agora, da escola secundária construída para a altura de 25 de Abril. Agora, há muitas teorias sobre como construir escolas. Esta de Tomar foi uma das primeiras que se baseou na tese académica de um antigo professor meu, Augusto Brandão, e é um modelo que até hoje nunca foi substituído por nada melhor. Hoje multiplicam-se as teorias sobre as coisas ao ponto de às vezes nos deixarmos embrenhar numa teia da qual não conseguimos sair e acabarmos a encontrar soluções mais para as teorias do que para a vida real. Um pouco como naquela cidade em que as pessoas tomavam um medicamento para combater as consequências da poluição que era provocada pela fábrica dos medicamentos. Pois o liceu do meu tempo não tinha teorias. Era uma casa grande, com muitas escadas e salas de aula no sótão. Tinha um tapete de ferro à entrada a dizer Jacques Morraton e ninguém se importava nada com isso. O recreio era na rua, ou na Rua da Graça, ou na Rua dos Arcos. A cantina, para almoçar, era no Quartel dos Bombeiros. As aulas de Educação Física eram no Pavilhão Municipal. E as aulas práticas de Física e Química eram nas traseiras da Câmara. Por vezes, passávamos os intervalos em deslocações pela cidade e achávamos isso muito fixe. Multipliquem-se as teorias à vontade, que já ninguém consegue ter uma experiência extraordinária como esta e uma tão boa articulação da escola com a vida real. Fique bem, bom fim de semana.
Nota do dia com o José Becerra Vitorino no fecho das notícias. É tudo, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.